conosco na Rádio Manchester 93 FM, neste dia 10 de setembro de 2024, hoje terça-feira, e a gente tem mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal que você vai acompanhar conosco numa pauta que tem pelo menos 4 projetos em análise. Um projeto em segunda votação, projeto do prefeito que faz uma alteração na lei da organização administrativa do PROCON em Anápolis, com a mudança de nomenclatura de algumas funções e a criação de outras funções. E também, esse é em segunda votação, já foi aprovado ontem em primeira e hoje será aprovado em segunda votação. Outro projeto de segunda votação do vereador João da Luz, que institui a vedação de nomeação dos aprovados em cargos públicos de homens que tenham sido condenados por crimes de violência contra a mulher.
Bom dia.
Presidente Domingos do Cedro vai fazer a abertura da sessão agora.
Vereador Edmilson, vereador Felipe Godói, vereador policial federal Suene, vereador Domingos Paula de Souza, vereador Afonso Industrial, vereadora Seriane, da SOS, vereadora doutora Trícia, vereador Cap Fred Cacheta e vereadora Cleide Lago. Coro suficiente. Havendo coro suficiente, sobre a proteção de Deus, eu quero aberto a sessão. Solicito a vereadora Cleide Lago que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia a todos. Texto bíblico. Jesus, levantando os olhos para os seus discípulos, disse: bem-aventurado vós, os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós, que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós, que agora chorais, porque havereis de rir. Bem-aventurado o nome por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos nesse dia e exultai, pois será grande a vossa recompensa no céu. Porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas ai de vós, ricos, porque já tendes vossa consolação. Ai de vós, que agora tendes fartura, porque passareis fome. Ai de vós, que agora rides, porque tereis luto e lágrimas. Ai de vós, quando todos vos elogiam. Era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Lucas 6, versos 20 a 26.
9h42, abrimos espaço agora para a propaganda eleitoral. Daqui a pouquinho voltamos com a sessão da
Câmara. Obrigado, vereador Cleide, recebendo a presença do vereador Jean Carlos e do vereador Delcimar Fortunato. Já pequeno expediente, solicitando o nosso primeiro secretário, o vereador Cabo Fred Cacheta, que faça a leitura da síntese da ata da sessão anterior, bem como correspondência, projetos e requerimentos para poder ser enviado para a diretoria legislativa dessa casa.
Obrigado, senhor presidente. Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos em mais uma sessão ordinária. Leitura da síntese da ata da sessão anterior. Aos 9 dias do mês de setembro de 2024, às 9h30, reuniu-se a Câmara Municipal de Anápolis, em sessão ordinária, sob a presidência do vereador Domingos Paula de Souza, secretariado por Cabo Preto Caixeta, Jackson Chaves, Frederico Godói, Cleide Lara e Luzemar Silva. A hora determinada, o senhor presidente solicitou que se fizesse chamado os vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. Pequeno expediente, o senhor presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos vereadores e vereadoras presentes e aprovada. Foi lido o projeto encaminhado às comissões. Projeto de lei ordinária número 153 de 2024. De autoria do vereador Cabo Fred Caixeta, que autoriza o Poder Executivo a implantar escolas cívicos militares no município de Anápolis e dá outras providências. Foi apresentado requerimento pelo vereador Frederico Godói, propondo a inversão de pauta para a votação dos projetos constantes na pauta da ordem do dia. O requerimento foi aprovado por unanimidade dos presentes e deferido pelo senhor presidente. Ordem do dia. Foi feita a verificação dos presentes e constatado o quórum suficiente. Houve votação de projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária número 81 de 2024, de autoria do vereador policial federal Suener, que dispõe sobre a permanência de acompanhante ao paciente com transtorno de espectro autista ou outra deficiência intelectual ou cognitiva, nas dependências das unidades de terapia intensiva, dos hospitais, unidades de pronto atendimento e maternidades públicas e privadas no município de Anápolis, e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. projeto de resolução número 151 de 2024, de autoria da mesa diretora, que altera a redação da resolução número 4 de 2 de junho de 2015, do regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei complementar número 109 de 2024, de autoria do prefeito, que altera e acrescenta dispositivo à lei complementar número 193, de 6 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, da Lei Municipal 2556, de 26 de dezembro de 1997, que cria o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, bem como da Lei Complementar nº 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis, e na Lei Complementar nº 456, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis, aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de Lei Complementar nº 110 de 2024, de autoria do prefeito, que pedido de vista de retirada de pauta pelo líder do prefeito, vereador Jackson Charles. Pedido concedido pelo presidente da casa. Projeto de Lei Ordinária nº 154 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, que institui a vedação da nomeação dos aprovados em cargos públicos de homens que forem condenados por crime de violência contra a mulher. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foi apresentada e votada a emenda ao projeto original. Houve votação de indicações e requerimentos. Pequeno expediente. Usaram a palavra Delcimar Fortunato, Hélio Araújo, Hamilton do Autismo e professor Marcos. Grande expediente. Usaram a palavra Thaís Souza, João da Luz, José Fernandes e João Feitosa. Comunicações. Usou a palavra Cabo Fred Caixeta. Sem mais nada a se tratar, o senhor presidente declarou encerrada a sessão e convocou outro para o dia 10 de setembro em horário regimental. Não há correspondências nem projetos a serem encaminhados às comissões. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Cabo Fred Caixeta. Há pequeno expediente com ninguém inscrito. Já encerro o pequeno expediente. Abro o grande expediente com dois oradores inscritos. Primeiro a palavra, vereador Luzimar Silva.
9h46, o vereador Luzimar Silva agora usa a tribuna. Ele tem 10 minutos.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas. Em nome do vereador Delcimar Fortunato, meu amigo, cumprimento todos os vereadores dessa casa. Em nome do Danilo Inácio, está ali, cumprimento todos na galeria. Do Sivan, ouvintes da Rádio Manchester. Senhor presidente, o que me traz nessa tribuna na manhã de hoje é um assunto que discorreu aqui ontem, da vereadora Thaís, falando sobre os carroceiros da nossa cidade, sobre o fim das carroças na nossa cidade. E eu quero dizer que estou, sim, com a classe dos carroceiros. Momento algum estou aqui fazendo politicagem, não tem precisão disso. As pessoas me conhecem, gostam de mim e estão comigo pelo meu trabalho social, por gostar de mim, pela minha simplicidade, pela minha humildade, meu jeito de ser. Não preciso, nesse momento, fazer palanque político, não preciso de usar, vereador Edmilson, de nenhuma classe para tirar proveito. Como rolou o vídeo aí no Portal 6, que a vereadora passou e colocou lá. É aquilo que eu falei, o que a gente fez, fez, agora... Não tem momento para mais nada, não. Agora, quem não fez é só desespero total. Né? Então, a vereadora Thaís falou que talvez eu estava fazendo palanque político. Jamais, não preciso disso. Agora, cada um tem as suas ideias, cada um tem aí o seu perfil. E quero dizer que estou, sim, com a classe das pessoas humildes, com a classe dos trabalhadores. Os carroceiros são trabalhadores. Qual residência, qual comércio que não chegou um metro de areia através da carroça, que não chegou tijolos através da carroça, brita, né? Então, estou sim com essas pessoas simples. Ah, vereador, você votou favorável. Foi uma votação, uma votação simples, votação que teve, e na correria de atender no meu gabinete dos 23, acho que é um dos mais requisitados que tem, vereador João da Luz. Né? Ali, então, a gente acaba, as pessoas vêm e saem lá do outro lado da cidade para falar com a gente aqui. E foi uma votação simbólica. E realmente, né, na votação simbólica, eu confesso que passei despercebido, né, e acabei votando, não foi uma votação nominal, né, foi uma votação simbólica. E na votação, sim, votei a favor do projeto, mas eu quero dizer, né, que sem politicais, sem nada, mas que estou com essa classe desses trabalhadores. E posso ter errado em votar, a vereadora Thaís acabou de chegar no plenário, posso ter errado em ter votado favorável, mas mais errado foi a vereadora. Hora nenhuma reuniu com essa classe. Hora nenhuma ouviu esses trabalhadores. Hora nenhuma ela reuniu com algum deles, vereador João da Luz, para poder saber e dialogar com eles. Então, tem pai de família que vive da carroça. Tem muitas pessoas que é carroceiro hoje, que esteve o tempo inteiro com o avô, com o pai, ali dentro de uma carroça, levando o sustento para casa através da carroça. Então, se eu errei, errar é humano, né? Votei favorável ao projeto, foi uma votação simbólica, né, os contrários tinham que manifestar e eu não manifestei. Mas estou aqui reconhecendo o meu erro. Agora, o maior erro foi de não dialogar com essas pessoas. Pessoas humildes, simples, pessoas que levam sustento para casa através da carroça. Estou aqui falando dos animais, estou aqui falando do carroceiro, pessoa que trabalha, que depende dessas carroças. Então, muitos não sabem nem ler, nem escrever, vereadora. Muitos deles foi criado dentro de uma carroça. Você sabe que eles vivem dessa carroça. Muitos deles vivem da carroça. Você sabe que Anápolis, essa cidade, qual nos deu a oportunidade de ser, de estar como vereador, começou com os carroceiros. É uma cidade fundada pelos carroceiros. Como que chega e acaba com tudo isso? Temos que ter e aprovar projetos que vêm. Opa! Ei!
Som,
ei, a.
Som, tá ligado? Som.
São 9:55, 9:55. Aqui no plenário nós tivemos um problema na sonorização e isso já está sendo resolvido para daqui a pouquinho retornarmos à sessão ordinária da Câmara Municipal. Um problema técnico, né, que a gente está enfrentando aqui, mas já já o ouvinte da Rádio Manchester vai poder acompanhar o debate. O vereador Luzimar Silva estava na tribuna falando e daqui a pouquinho ele vai retornar para cumprir o restante do seu tempo na tribuna da Câmara Municipal, assim que esse problema técnico tiver sido resolvido aqui no plenário. Agora sim, vamos ouvir. Vereador Luzimar Silva.
Sim. Então, presidente, voltando aqui, né, eu quero dizer que nada contra a vereadora, minha amiga, os projetos são assim mesmo, estamos num país democrático, né, onde cada um defende. Agora, eu estou aqui, né, para o que der e vier com a classe dos carroceiros, né, não estou pedindo voto de carroceiro, não estou fazendo esse trabalho, estou aqui pela simplicidade, a humildade, a esses pais de família que levam o seu sustento, que sobrevive aí de suas carroças. Todo mundo aqui sabe, né, se fizer uma pesquisa na cidade, de cada 10 que perguntar, 8, 9, é a favor, sim, que os carroceiros permanecem fazendo aí os seus trabalhos. Né? E, como eu falei, Anápolis é uma cidade que foi fundada pelos carroceiros da cidade de Anápolis. Né? Então, como se acaba com isso? Temos que ter projetos, coisas que vêm beneficiar o pai de família e o trabalhador. Não é tirar isso aí, essa essência, não. Né? E sabendo também da cultura que temos. Então, precisamos aí continuar, sim, e vou até o último instante, estou com a classe, pode falar o que quiser, não estou virando disco, não estou mudando, não, eu estou aqui a favor dos trabalhadores, dos carroceiros, que leva os seus a sustento. Tirar a carroça desse pessoal é a mesma coisa que tirar a bola do jogador de futebol, é a mesma coisa que tirar a voz do cantor, é a mesma coisa que tirar aí uma criança de uma mãe. Não existe como é que você vai tirar a carroça de uma pessoa que sempre teve esse trabalho, sempre teve aí fazendo seus fretes, fazendo as pequenas mudanças, fazendo aí o que tem que fazer. Então, estou com a classe, sim, vamos fazer o que tiver de fazer, vou lutar, sou casca dura, vou até o final, estou com eles, com projeto, sem projeto, estou com a classe dos carroceiros. Tem como acabar com isso, não, isso não existe. Né? E sabemos, né, das leis aplicadas no Brasil também, vocês sabem muito bem. Então, se for para revogar essa lei, nós vamos revogar, nós vamos para onde tiver que ir, estou com eles. Entro com eles dentro da prefeitura, traga eles tudo aqui para a Câmara aqui, nós faz mobilização aqui, faz o que tiver que fazer. E repetindo, não é palanque político, não. Preciso disso aí, não. Não é trabalho meu, foi feito 4 anos. Quem fez, fez, quem não fez. Agora é só desespero. Então, não adianta. E para finalizar, aqui, né, deixar aqui, para finalizar aqui, é isso. Né, conte comigo, a classe dos carroceiros. Precisar, vamos aonde for preciso. Estamos juntos, vocês têm voz. Né, vocês têm voz. Unidos, somos mais fortes. E pode contar sempre comigo, com mandato, sem mandato. Sou esse cara, vou para cima mesmo. Cada um tem sua ideia, cada um segue o seu regimento. Né? Fui errado, votei a favor, foi uma votação simbólica, né? Mas mais errado foi a vereadora, de não conversar com esse pessoal, de ver o que é que eles precisam. Né? Será que ela já foi na casa deles? Será que ela conhece a fundo a vida desse trabalhador, desse pai de família? Né? Então, os carroceiros da cidade de Anápolis, conte, vocês têm voz aqui, acho que vai ter mais vereador, porque aqui ninguém é bobo, sabe? Não tem como tirar a carroça desse pai de família, né? Então, finalizo aqui, deixando essa mensagem. Conte comigo, com a pessoa do Luzimar Silva. Não precisa ser com o vereador, não. Antes de eu ser vereador, eu tenho meu lado humano. E isso é lado humano, defender essa classe humilde e simples. Cumprimentar aqui, pastor Samuel, nos honra muito nessa manhã aqui, da Igreja Aliança Eterna, ali do Calistópolis, né, que está expandindo. Agora está também ali no Dayana, tem a igreja ali próximo ao Santa Cecília, o homem de Deus que tem orado, que tem revolucionado ali o bairro Calistópolis através das suas orações, né, que vai para a rua, leva a multidão ali no Mercado Pérola, lá no campo, né, é um pastor levantado por Deus que tem ganhado muitas vidas para Jesus ali no bairro Calistópolis. Acho que é a primeira vez que ele vem aqui à Câmara Municipal, né, muito honrado com a sua visita aqui, né, e conte sempre com a gente também para o que der e vier. Muito obrigado, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar Silva. Na realidade, vereador...
Uma réplica, presidente.
Sim, só um momento, vereadora Thaís, que nesse tema ainda eu quero prestar um esclarecimento à população anapolina através da mesa diretora. Nós precisamos ter responsabilidade aqui na casa. E uma coisa que deu do primeiro dia que eu sentei na presidência da Câmara, eu tenho a responsabilidade com tudo o que acontece dentro do Poder Legislativo. A 11ª e 5ª Promotoria de Justiça da cidade de Anápolis, na pessoa do Dr. Alberto Francisco Cachumba Júnior, promotor de justiça, encaminhou um ofício a essa casa solicitando que essa casa colocasse para poder andar e depois colocasse o projeto para poder ser votado aqui em plenário, e aí os vereadores poderiam votar a favor ou contra do jeito que quisesse. O projeto ao qual o vereador Luzimar Silva mencionou e foi protocolado nessa casa pela vereadora Thaís Souza, ele foi lido em plenário dia 1º de fevereiro de 2021. Então, esse projeto ficou aqui na casa 3 anos para o vereador fazer audiência pública, fazer debate. Qualquer vereador poderia fazer isso aqui dentro do Poder Legislativo. E esse projeto foi colocado em votação no mês de junho e foi aprovado com a maioria dos presentes, só aqueles que não estavam em plenário, estava ausente, que não votou. Todos que estavam, votou a favor. Tá? Então, se deixar bem claro a você que está nos acompanhando, a você que está assistindo a sessão, o projeto esteve aqui na casa 3 anos. Poderia ter feito audiência pública, poderia ter chamado na Câmara, poderia ter debatido, poderia ter feito o que quisesse, qualquer vereador. Porque a Câmara aqui é bem democrática, qualquer vereador pode convocar audiência pública para poder fazer o debate. Só para poder esclarecer em relação a esse projeto. O projeto percorreu aqui de forma bem transparente e com legalidade, inclusive demorou muito para poder vir aqui para o plenário para ser votado, dando ampla defesa e discussão a todo o segmento. Agora eu vou dar uma réplica à vereadora Thaís Souza.
Obrigada, senhor presidente. O vereador Luzimar, respeito muito, sei do trabalho dele social, mas ele está misturando alhos com bugalhos. Não estou falando aqui do trabalho social dele. Quem me colocou na fogueira das vaidades foi ele. A vereadora que não usa portal para atacar ninguém, não. Não sou eu a vereadora que usa portal aqui, não. Sou uma mulher de respeito, faço trabalho aqui com responsabilidade. E ele que foi falar que eu estou querendo retirar o sustento do pai de família. Que a vereadora não fez uma reunião, uma audiência pública aqui com os carroceiros. Se ele não conhece a ação civil pública, vereador, isso aqui partiu do Ministério Público, a ação civil pública em todo o país. E essa recomendação ministerial está aqui. Se o senhor quiser ler, eu estou preocupada, parece que o senhor está com problema de memória, o senhor disse que não votou e não sabia, então tem que tomar cuidado, porque o senhor está assinando procuração para vender os bens do senhor aí sem saber. Né? Nós estamos vivendo uma evolução semântica da causa animal.
na questão do antropocentrismo, do estigma cultural. Então, a vereadora que conhece a realidade, só mais um minuto, presidente. Eu visito, sim, pessoas humildes, ajudo as pessoas como o senhor, só que o senhor misturou óleo com bugalhos. Eu não estou falando aqui da questão social, não tem ninguém desesperado, não. Porque assim como o senhor faz trabalho social, o senhor, eu também faço o meu. Então, eu exijo respeito nessa casa, como respeito todo mundo.
Obrigado, vereador. Está em sequência o vereador João da Luz. É porque não tem réplica, só tem réplica.
Obrigado, presidente. Domingos de Paula, cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores aqui, as pessoas presentes no plenário, os internautas e os ouvintes da Rádio Manchester. Ontem, o presidente Domingos não me deu o direito da réplica. Então, hoje eu estou usando aqui o espaço do grande expediente para me dar a resposta que eu precisava de dar ontem. Eu nem queria estar aqui hoje. Eu queria estar lá pedindo voto. Essa que é a verdade. Mas eu queria dizer o seguinte. Eu estava ausente no dia da votação. E na primeira vez que esse projeto foi colocado em pauta, eu votei contrário. E esse projeto, na primeira vez, não prosperou. Esse projeto ele foi encaminhado para a prefeitura, o prefeito lavou as mãos e o procurador também lavou as mãos. Tem um motivo deles ter lavado as mãos e mandar para a Câmara promulgar. Então, eu quero fazer um relato técnico desse projeto. Porque trata-se de um projeto inconstitucional, um projeto ilegal, porque você não tira a liberdade. Nós estamos no momento da liberdade econômica. As pessoas precisam ter o direito de ir e de vir. Entendeu? Por exemplo, esses carroceiros, homens de trabalho, como que você vai tirar o direito dele ir e vir, dele trabalhar? Eu quero parabenizar o Luzimar, porque é perfeito, Luzimar. Nós estamos aqui na casa onde precisa de fazer o quê? O debate, a discussão. E uma audiência pública seria o ideal, o adequado para poder fazer a discussão. Então, eu quero manifestar que eu estou com o senhor nessa batalha. Não porque eu fiz esse movimento com carroceiros, não. É porque eu conheço vários carroceiros que já bateram na minha porta pedindo ajuda. Se tirar essa carroça da minha mão, o que, que eu vou fazer? Uma forma boa do Ministério Público, por exemplo, que fez essa sugestão, porque só sugeriu, gente. Quem é o legislador somos nós. Só sugeriu. Era o Ministério Público e as pessoas que querem tirar os carroceiros das ruas, já ia ofertar uma oportunidade de trabalho para ele. Eu tenho um trabalho para o senhor aqui, para o senhor deixar essa carroça. É simples assim. Não é simplesmente você chegar de forma arbitrária, entendeu? Usando a força para poder se pegar e apresentar um projeto e criar uma situação. Hoje os carroceiros estão em situação de desespero. Nós não podemos aprovar projetos que prejudicam as pessoas. Nós temos que aprovar projetos que beneficiem as pessoas. E o que eu vejo nesse projeto? Um projeto que vai criar o quê? Um prejuízo para uma classe de trabalhadores, que historicamente O vereador Luzimar falou bem, ajudou a construir essa cidade. Então, nós não podemos tratar esses trabalhadores dessa forma. Nós temos que respeitar a pessoa humana, respeitar o trabalhador e dar o direito dele escolher se ele quer ser carroceiro, se ele quer ser carpinteiro, o que ele quiser ser. É o que reza a nossa Constituição. A nossa Constituição Federal fala bem claro, deixa bem claro isso. E eu quero deixar bem claro que respeito o trabalho da vereadora Thaís, aprovei todos os projetos dela que beneficia principalmente os animais, que protege os animais, ela é testemunha disso, nunca votei contrário a algum projeto da vereadora Thaís, sempre enalteci, sempre elogiei o trabalho dela. Não tem nada pessoal, viu, vereador Thaís? Você sabe que eu tenho respeito pela sua pessoa, pelo seu trabalho, uma parte, conselho.
Na verdade, vereador, também respeito o senhor, com respeito o Luzimar, todos os colegas dessa casa. Só que acho que o senhor não leu o projeto. Né? O projeto não é retirar sustento de ninguém. É uma redução gradativa, é um projeto para a inclusão desses pais, trabalhadores, famílias em outras atividades. Eu só fico assim, um pouco preocupado, porque tem 3 anos que esse projeto está na casa, o senhor ficou inerte, agora o senhor ficou preocupado. Mas o senhor ainda vai ter, se o senhor quiser o parecer do Ministério Público, se o senhor quiser ler o projeto, o senhor vai ter ainda a oportunidade, porque eu acho que o senhor está meio perdido, né? O senhor está falando de uma coisa que não condiz com a realidade. Tem ninguém querendo tirar trabalho, sustento de pai, de família. Na verdade, a inclusão em outras atividades e a substituição pelo cavalo lava. Obrigada.
Vereador Thaís, se você trouxer para mim o parecer do procurador, porque que ele não sancionou a lei, eu já fico tranquilinho. Tranquilinho. Porque trata-se de um projeto que prejudica uma classe de trabalhadores. O prefeito Roberto Naves, de forma inteligente, não sancionou o projeto. E o projeto veio para essa casa para ser o quê? Promulgado a toque de caixa. Não funciona assim. Não funciona assim. Então, nós não estamos vivendo ditadura. As pessoas não vêm aqui e impõem uma situação. As coisas merecem discussão, merecem o debate. E eu acredito que esse projeto não teve o debate devido. E nós precisamos de resgatar essa discussão. Eu lembro, vereador Luzimar, que no Laranjeiras, muitas famílias vivendo ali em situação de calamidade pública. Fossa misturada com cisterna. Nós dois, eu e você. Nós entramos na briga para aqueles moradores lá e conseguimos colocar na pauta do Executivo a melhoria e a benfeitoria no Laranjeiras. E muitas pessoas vieram aqui para esse plenário. Então, eu estou com o senhor para ajudar a trazer, encher esse plenário aqui de carroceiro, para conhecer a quantidade de carroceiro que existe na cidade de Anápolis. E aí nós vamos consultar eles, se eles concordam com isso. Os carroceiros precisam ser consultados, gente. Não é simplesmente eliminar uma classe de trabalhadores da cidade. Então eu deixo aí essa mensagem, essa disposição de luta, certo? Em defender esses trabalhadores. E reitero, respeito a bandeira da vereadora Thaís, faz um trabalho excelente aqui em defesa dos animais, mas a minha proposta é defender as pessoas. Então eu não abro mão dessa briga junto com Vossa Excelência, Luzimar. Tamo junto, obrigado, presidente, devolvo a palavra.
Uma parte.
Peraí, Luzimar quer uma parte.
Sim, só esclarecer, ô Thaís, na questão da minha fala, né, quando eu citei vereadora, não é a senhora, né, as pessoas sabem como que foi aí a fala, quando eu falo que o que fez, não foi mencionando o nome da senhora jamais, né, deixar isso aqui registrado em público aqui, né, saber e ter zelo com as coisas, eu tenho sim, né, mas estou fazendo aí o certo, ouvindo, né, esses carroceiros, ouvindo essas pessoas, e expressei nessa manhã aí o que foi cobrado, o que foi pedido, estive com essa classe, né, e eles, é o que eles mais questionam, né, hora nenhuma a senhora procurou eles para falar, para dialogar, para explicar, né, o que eles querem nesse momento era pelo menos uma explicação mais a fundo desse projeto, mas enfim, estamos juntos, João, como você bem ressaltou, questão do Laranjeira, em cima de uma mesa de sinuca ali, abriu-se um mapa, eu, você, ali dentro do Laranjeira, prefeito Roberto, falou aqui, vai ser assim, vai ser feito assim, 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 né, e hoje está lá as melhorias, temos vídeo disso, o próprio Roberto cita muito isso nas suas falas, quando fala sobre o Laranjeira, que era para virar a primeira favela de Anápolis, mas abriu-se o mapa ali em cima de uma mesa de sinuca e tratamos e levamos dignidade e qualidade de vida aonde as pessoas, quando morria no Laranjeira, muitas das vezes, na época de chuva, tinha que subir com o caixão lá para cima para colocar na funerária, porque a funerária não descia lá embaixo, naquelas valas que tinha ali. Né? Então, estamos juntos nessa classe aí dos carroceiros, não fazendo politicagem, o Thaís, e aí outra coisa que foi falada foi isso, né, sobre politicagem, jamais, eu não preciso disso, né, e foi aonde eu citei o meu serviço social perante a cidade, com a senhora também tem um serviço social de excelência nessa cidade, sou conhecedor, nada contra a pessoa da senhora também, mas são posições diferentes que eu, João e outros vão ter daqui para frente sobre quando trata do pai de família, quando trata desses carroceiros. Devolvo a palavra, obrigado, João.
Só para tranquilizar, finalizando aqui, os carroceiros, você que é trabalhador, só para te tranquilizar, lei inconstitucional, lei ilegal, ela não tem aplicabilidade, não tem funcionalidade. Então fica tranquilo, que as coisas vão se ajustar. Obrigado, devolvo a palavra.
Uma réplica, presidente.
Réplica, vereadora Thaís Souza.
O vereador João da Luz, ele está bem fora da casinha. Lei inconstitucional não é lei inconstitucional, o vereador já está aprovado. O senhor teve 3 anos para fazer uma audiência pública, para chamar os carroceiros, e o senhor ficou inerte dentro da casa. Agora o senhor vem dar um de bonzinho, de salvador da pátria. Então a gente tem que ficar aqui ligado aos projetos que passam pela casa. E se o senhor defende aqui, tanto essas pessoas, o senhor devia ter ficado ligado. Agora o senhor está preocupado. Mais lamentável, o vereador, eu acho que ele não entendeu e continua querendo deixar ao ar o projeto, mas eu entendo o vereador João da Luz.
Uma réplica, presidente.
Só um momento, por favor, vereador. Eu vou usar o grande expediente e faz questão de ceder para o senhor, tá? Ocupa aqui, por favor, a presidência, que eu vou usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora são 10 horas e 16 minutos. Presidente Domingos do
Obrigado, Sul, vereador Café de Cacheta. Antes de começar a minha fala, eu gostaria de ceder um espaço ao vereador João da Luz.
Obrigado, presidente Domingos. Quando você tira o direito de ir e vir de uma pessoa, está no artigo 5º. A senhora é advogada, a senhora sabe muito bem. Só aí já dá a inconstitucionalidade do projeto. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra.
Obrigado. Cumprimentar você, mais uma vez, que acompanha a sessão pela TV Câmara, você que nos acompanha pela Rádio Manchester. Eu fiz questão de usar a tribuna aqui para mim não falar ali da cadeira de presidente. Porque quando eu uso a tribuna aqui, eu sou presidente da casa, mas quando eu uso a tribuna, quem está falando é o vereador Domingos Paula de Souza também. Eu quero aqui me dirigir ao vereador João da Luz. Eu nunca promulguei um projeto de vereador dentro dessa casa a troca de caixa, não. O senhor me respeita. Eu nunca promulguei, inclusive, projeto de Vossa Excelência já foi promulgado aqui e de vários vereadores. O projeto é promulgado aqui na Câmara porque eu obedeço o regimento interno dessa casa e a lei orgânica. Se o senhor não conhece a lei, é bom o senhor ler. O papel do presidente da casa é, quando o prefeito não sanciona a lei, eu tenho por obrigação até 30 dias para poder promulgar. Meu trabalho aqui na Câmara é sério. Período de eleição, eu acho que os colegas não precisam desse debate aqui, não. Esse projeto dos carroceiros já passou aqui na casa. Um projeto que vai ter 4 anos para a pessoa poder aperfeiçoar. Agora, época de política, me desculpa os amigos, porque é meu amigo. Vereador João da Luz é meu amigo e está aqui, ó. Meu irmão e meu amigo, vereador Luzimar. Vocês não precisam disso, não, gente. Vocês é maior do que isso. Se durante os 3 anos vocês tiverem discutido o projeto, tivesse feito audiência pública, aí sim, agora vim com essa balela, para com isso. E aí, por causa disso aí, vocês atacam a mesa diretora com conversa fiada. Eu estou apenas aqui fazendo o meu trabalho para o Poder Legislativo e pela minha cidade. Eu não trabalho com mentira, não. E respeito todos os vereadores dessa casa. Agora o cara subir na tribuna aqui e falar que o presidente sancionou um projeto à troca de caixa, me respeita. Eu sancionei projeto porque eu tenho que sancionar. Você, cidadão anapolino, eu estou aqui para poder trabalhar para você e não estou preocupado se vou ter o voto do A, do B, do C, ou se porventura...
Promulgou.
Ou se porventura eu vou ser eleito ou não. Eu não me preocupo com isso. Eu trabalho politicamente. Eu corro atrás para poder investir na saúde, na educação, na infraestrutura, na cultura. Eu trabalho para poder ajudar o servidor efetivo, comissionado, prestador de serviço, do legislativo e do executivo. E todos aqui trabalham em relação a isso. Quarta-feira da semana que vem vai ser a última sessão antes da eleição. Depois, a gente vai voltar para essa casa aqui no dia 7 de outubro. E aí, colegas, muitos de nós aqui vai chegar na segunda-feira aqui alegre, mas tem alguns que vai chegar triste também. Muitos vai chegar alegre e alguns vai chegar triste. E se porventura você chegar alegre, parabéns para você. E se você chegar triste, parabéns para você também. Não desista, porque você fez o seu trabalho e vai ter mais 4 anos para você trabalhar e mostrar para a sociedade que você merece retornar para essa casa. Eu falo isso porque eu já tive os dois momentos. Eu já cheguei aqui nessa casa pós-eleição, com a eleição derrotada. Não por causa de voto, por causa de legenda. Cheguei de cabeça em pé. Porque o meu trabalho foi feito. O meu dever foi cumprido. E durante 4 anos continuei sendo a mesma pessoa. Trabalhando, ajudando as pessoas naquilo que eu dou conta. Eu trabalho com 3 respostas. Dou conta de fazer, vou olhar e não dou conta de fazer. 4 anos depois fui eleito vereador. E na outra eleição, na segunda-feira depois da eleição, eu cheguei aqui vitorioso. E alguns colegas meus chegou derrotado. Eu disse o que eu estou falando aqui agora. Não desista, eleição não é fácil, mas não precisamos de brigar e nem querer puxar o tapete de ninguém. Doutor Zé Fernandes é prova disso. Esse dia eu estive ali no filósofo e mostrei para ele como é que eu trabalho, uma pessoa amiga dele. Eu não puxo o tapete e nem faço tentar delinear imagem de nenhum pré-candidato ou candidato, seja ele a prefeito ou a vereador da minha cidade, seja ele já vereador ou postulante a esse cargo. Tem espaço para todo mundo. Trabalha com coerência. A política, aqui dentro do Poder Legislativo, a discussão, ela é bacana. Mas esse assunto, desse projeto, tomou uma proporção que eu acho que não deve ser tomada. É um projeto que já passou. Se, porventura, os colegas que votou a favor e achar que está errado, faz um outro projeto e apresenta. Faz um outro projeto e apresenta. Eu, como presidente da casa, teria o maior prazer de colocar esse projeto para ser lido, colocar nas comissões e depois colocar para poder votar. Mas cuidado, amigos. Não venha atacar a mesa diretora, às vezes pensando que está falando com um público que vai ser beneficiado. Não é momento disso. É momento de todos os 23 vereadores trabalhar para ajudar a nossa cidade. Porque tem lá fora 360 candidatos, fora os 23 aqui, louco para poder vir aqui tomar o lugar de cada um de nós que aqui está. Batendo palma com essa discussão sem pé, sem cabeça que está acontecendo aqui, morrendo de rir de nós aqui na Câmara. Quantos uns estão brigando e conversando besteira para poder sair nas mídias, pessoas lá fora tá, ó, mostrando, ó, você viu como é que fulano é despreparado, brigando. Então vamos ter coerência e fazer um trabalho em pró da nossa cidade, tá? Se porventura eu excedi na minha fala, me desculpa, vereador, porque eu senti, não a pessoa do Dominguim, não a pessoa do presidente, a Câmara Municipal foi ofendida da forma que o vereador João da Luz falou. Porque quem senta nessa mesa diretora aqui, só tem uma lei que ele tem que cumprir, o regimento interno e a lei orgânica desse município. Essa aqui é a nossa cartilha, essa aqui é a nossa lei. Enquanto eu estiver com o presidente, você pode ter certeza, você que depositou a sua confiança em mim para poder chegar como vereador, e vocês, os 16 vereadores que votou em mim para ser presidente, inclusive o vereador João da Luz, o vereador Luzimar e a vereadora Thaís, todos vocês têm o meu respeito, têm a minha consideração e têm a minha parceria. Tudo que for dentro da lei e dentro da legalidade, não tem dificuldade nenhuma de fazer. Mas o que for preciso de falar para qualquer um vereador, eu vou subir na tribuna ou dali vou falar também para poder cumprir a lei. Obrigado, eu vou falar para o nosso vice-presidente, vereador Jackson Chaves.
Obrigado. Réplica, presidente. Uma réplica a vereador João da Luz.
Presidente Domingos de Paula, a mesa diretora, tenho todo o respeito, considero o trabalho de extrema relevância e se pesa muito essa palavra toque de caixa, presidente. Eu retiro ela. Talvez essa palavra pesou muito, entendeu? Então eu retiro ela e se te ofendeu, eu peço desculpa, a Vossa Excelência. É simples assim. Obrigado, devolvo a palavra e considero o trabalho da mesa excelente. A mesa diretora tem feito um grande trabalho.
Vereador João da Luz, desculpa aceita e para poder provar que a desculpa aceita, mando um coração para a Vossa Excelência.
Presidente, réplica.
Réplica, vereador Luzimar.
Sim, só dois assuntos. Falou tanto em fazer audiência pública. Beleza, nem eu, nem o João, a gente não fez. Mas a vereadora também não fez. Né? Poderia ter feito, poderia ter ouvido a classe. Né? Sobre esse assunto, realmente, de às vezes ver como ataque, né, um vereador, a vereadora e tal, mas eu quero deixar bem claro, quem começou não foi eu. Enquanto eu estive aqui na sessão, né, votei, a pauta foi investida e fui para o meu gabinete. Então, quem começou foi a vereadora. Né, sobre o projeto, está aqui 3 anos. Mas, beleza, nunca imaginava que esse projeto iria para frente, porque sabemos aí da importância das carroças no nosso município. Então, era uma coisa que, por isso que travou tanto, por isso que demorou tanto. Né, por quê? Porque não é um projeto que vem de encontro com a sociedade, com o pai de família, com o trabalhador. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Luzimar. Vereador João Feitosa. Vai usar o grande expediente por até 10 minutos.
Agora 10h28. Vereador João Feitosa, do Progressistas, usa agora a tribuna no grande expediente. Ele tem 10 minutos.
Bom dia, senhoras e senhores, bom dia, presidente, bom dia a quem nos acompanha pela Rádio Manchester, canal YouTube. Bom dia, sou José Rodrigues, lá do Recanto do Sol. O senhor está sempre nos escutando. O senhor também tem sido muito crítico, né, diante de certas situações aqui nessa Casa de Leis. Mas eu quero parabenizar o presidente Domingos de Paula, e dizer para ele que realmente, nobre vereador Domingos, quantas vezes, não só o senhor, como a minha pessoa mesmo, quer dizer, bateu na trave. Eu mesmo posso dizer isso. E o que entristece, o que entristece é saber que a identidade da gente é confundida. E o que se faz em confundir a identidade da gente? Graças a Deus, nobre vereador presidente Jackson Chaves, sempre trabalhei com dignidade e com respeito ao meu próximo. Se eu estou nessa casa de leis é porque Deus me constituiu. Se não cheguei a ser vereador de fato e de direito, mas Deus me honrou, sempre trabalhando com dignidade e respeito ao meu próximo. Então, sou João Feitosa. Anteriormente as pessoas me chamavam de João da Selby, mas eu tenho uma luz própria. É aqui Deus que me ilumina todos os dias para mim trabalhar, ter respeito, ter dignidade e ajudar o meu gestor, a quem eu admiro muito e tiro o chapéu para o prefeito Roberto Naves. E a deputada, e então, a deputada Vivian Naves, anteriormente é secretária social. Então, a gente leva, Deus tem nos abençoado e cada dia que passa, eu tenho certeza que cada cidadão vai realmente conhecer a identidade, quem é o João Feitosa. Eu fiz questão de colocar meu nome, João Feitosa, que é meu nome mesmo. João Batista Feitosa. É eu, filho do Docha, filho do Dochinha ali do Jardim América, trabalhou no Brejeiro muitos anos. Então, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus por estar aqui e trabalhar sempre levando benefício à nossa cidade. Como bem disse, 35 anos na Selby. Sempre trabalhei com honestidade. Nunca peguei dinheiro de uma vendedora de sabão para poder ligar a energia dela. Mas, falando em energia, novo presidente, ontem eu, Ré Hamilton, como presidente da Frente Parlamentar de Acompanhamento às Ações da Equatorial, estivemos lá na Equatorial. O vice-prefeito Márcio, toda vida sempre parceiro, também estivemos lá. Não só para reivindicar algumas coisas, mas também para conhecer o novo superintendente regional Norte, que é o Tiago Nunes. Tiago, eu já conheço ele há muito tempo, também veio da época da Selby. Hamilton, pessoa excelente, já conheci ele anteriormente. Tiago, de uma simplicidade, de um coração tão grande, como é os demais, como é o Rogério, a Mariana, como é o Wellington, que entrou comigo e relatou ontem, quando ele entrou há 25 anos na Selby, 30 anos na Selby, eu aqui acompanhava ele, trabalhando em Abadiânia, pessoa espetacular. O seu nome, Wellington, e do Rony Leonel, que nos ajudou a levar dignidade através de iluminação, de energia, de extensão de rede, como foi, assim, agora, Chacras Primavera, Estância Vila Rica, como foi no Jardim Esperança. E é lá, eu agradeço o prefeito que não tubiou de forma alguma da gente levar. Então, eu quero agradecer, já vou passar a parte para você, meu querido. Eu quero agradecer e dar boas-vindas a você, Thiago. Você que vai fazer a diferença nessa conceituada empresa. Nós falamos a respeito das terceirizadas, temos que fazer realmente uma reunião com as terceirizadas para que eles possam ter mais comprometimento, responsabilidade no atendimento, principalmente no atendimento emergencial. Então, Thiago, seja bem-vindo, Thiago. Você pode contar com essa casa de leis, você pode contar com o vereador João Feitosa até então. Tenha fé em Deus, que Deus vai nos honrar para nós continuarmos a trabalhar com dignidade e com respeito. Parabéns a você, parabéns Mariana, parabéns Rogério, que dioturnamente, de noite, de madrugada, eu te ligo, você me dá o feedback e procura resolver a situação, principalmente na área de emergência. O Rogério, ele é o gerente regional Norte. Parabéns a todos vocês. No nome de vocês, eu parabenizo todos aqueles que estão aí na Equatorial, que hoje nós tivemos a oportunidade de ir lá pegar na mão de cada um. Hamilton, a palavra para Vossa Excelência.
Bom dia. Primeiramente, quero parabenizar o senhor vereador João Feitosa pelo empenho e o trabalho voltado muito nesse olhar das questões da energia. Nós sabemos do seu trabalho há anos dentro dessa empresa, que iniciou-se a Selby, depois Enel e agora a Equatorial. E, de fato, parabenizar a sua centralidade, quanto ao que você tem proposto dentro do contexto do mandato e a sua centralidade também como presidente dessa frente parlamentar. Ainda antes né, os senhores ainda não tinham voltado para o parlamento, e aí a gente pesquisou no SPL, que era o sistema de processo legislativo, não havia a lei, não estava descrita a lei lá, e eu caminhei um projeto, né, e quando o senhor retornou, o senhor falou comigo, Jamil, tem um projeto nesse sentido. Eu falei, opa, então vamos retirar. Eu retirei o projeto com obrigação de reconhecer, né, que houve a não informação tecnológica através do sistema, mas que o trabalho do senhor, que já havia sido feito antes, deveria ser respeitado. Esse é meu ponto de vista. E estando hoje junto com o senhor, dentro dessa frente parlamentar, nós estivemos junto lá, onde nós pudemos, né, cumprimentar o Tiago, né, e eu quero aqui parabenizar já a iniciativa, a abertura, né, o espaço de poder conversar, dialogar, né, com os parlamentares, trazendo aí as necessidades da sociedade, também o Rogério e a Mariana. Né, Mariana, que tem feito um excelente trabalho. Né, a gente caminhou aí diversos pedidos, quanto às árvores que estavam na alta tensão, né, e também na baixa. E aí hoje nós observamos que já fizeram um mutirão, né, para que pudesse fazer aí as podas de árvores. Então, quero parabenizar o trabalho, né, que está acontecendo dentro do município de Anápolis e também a atenção àquele pedido que foi encaminhado ontem sobre as questões ali do recreio Sítio Boa Vista, né, o Vale das Antas, né, que está tendo uma grande complexidade ali. Inclusive, o senhor encaminhou na mão deles o número do transformador, né, que está tendo essa dificuldade. Então, de fato, quando o trabalho é prestado, a gente tem que parabenizar também. Mas quando não, a gente chama aí a atenção, porque a população cobra e cobra, de fato, né, necessitando dessa resposta urgente. Muito obrigado, parabéns.
Obrigado, nobre vereador Hamilton. Vossa Excelência mesmo bem disse, quando Vossa Excelência entrar com requerimento, né, com um projeto de lei, a questão dos cabeamentos, eu cheguei em Vossa Excelência, falei, imediatamente Vossa Excelência saiu e tem sido parceiro. Né, e nós vamos resolver, sim, essa situação. E ontem, através do ofício que eu deixei lá à Mariana, ao Rogério e ao Tiago, a questão da queda de tensão que está acontecendo ali no Vale das Antas. Vale das Antas eu sempre tive lá, sempre te presente, na pessoa do Galego. Galego, parabéns, Galego, por você ser o interlocutor, ser a pessoa, o porto forte dessa comunidade, os chacareiros. Sempre tem ligado para mim, a gente tem tido atenção, conseguimos fazer extensão de rede, de iluminação pública, e vamos fazer muito mais. Além do pedido que eu fiz, a substituição do transformador, que está pequeno, e tenho certeza que Galego vai resolver, a todos os moradores aí do Vale das Antas vai ser resolvido, e outras demandas mais a gente vai estar fazendo. Vamos estar reunidos. A gente tem portas abertas com a diretoria da Equatorial, das pessoas que estão lá, que é amigo da gente, e tenho certeza que vai resolver. Isso é fazer política, isso é fazer gestão. É o que eu peço a Deus, é o que eu peço ao meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, com intercessão da minha Virgem Mãe Santíssima, que nós possamos trabalhar sempre com respeito, com dignidade, levando, sim, benfeitoria, principalmente aos bairros mais carentes, aonde eu tenho levado. E dentro desse mandato, novo vereador, novo presidente, dentro desse mandato, dentro dessa legislatura, dois mandatos de legislatura do executivo, do prefeito Roberto Naves, ele nunca tubiou em levar dignidade e respeito a nenhum bairro. Prova é o Lusitano, prova é o Jardim Esperança. Prova é tantas coisas que ele tem feito. Parabéns, prefeito Roberto Naves. Parabéns, primeira-dama e deputada Vivian Naves. Senhor presidente, era isso. Devolvo a palavra.
Obrigado. Na sequência, o vereador Lisier, que vai dividir o seu tempo com o vereador João Marcos. Cada um 5 minutos.
São 10h38.
Obrigado, presidente. Agradeço aí a oportunidade de estar aqui nesse plenário, nesse púlpito, nesse momento. Mas o objetivo aqui é bem pontual. Hoje pela manhã eu estive lá no Laranjeiras, Vivian Park, e qual não foi a minha surpresa? Meu Deus, Luzimar não está aqui mais nesse momento, mas são pessoas que frequentam mais do que eu, apesar de ter muitos amigos lá naquela região. a alça viária, né? Muitos falam de anel viário, não é anel viário, é uma alça viária que partiu do nosso gabinete ainda em 2017, uma iniciativa nossa que a gente vem cobrando desse governo durante 2 mandatos, e conseguimos incluir aí no programa de obras, e foi executado, está sendo executado, ainda falta ainda sinalização vertical, horizontal, a gente vê alguns problemas, alguns transtornos estão causando, claro, mas tem que quebrar alguns ovos para fazer um bom omelete, né? Então não tem jeito. Alguns moradores, obviamente, vão criticar, porque as carretas já estão passando por ali, o Ederson. Então já tem carreta passando por ali e em grande volume. Aí as críticas vão surgir. Mas é importante para desafogar a Pedro do Vico, que é uma via, essa sim, de ligação forte, que está crescendo cada dia mais. Então é uma situação que traz alguns transtornos, claro, mas o benefício é bem maior do que os problemas ali causados. Então, agradecemos aí também, né, ao prefeito que naquela ocasião resolveu incluir no seu programa de obras e está lá, uma obra que traz resultados efetivos aí para a mobilidade do município de Anápolis. Então, é isso aí, e se pontuar ainda deve ter uma inauguração que esses vereadores não vão poder participar, eu seguramente, se for convidado, estarei lá, eu posso participar com tranquilidade, não sou o candidato para o próximo pleito, que o pleito se aproxime, como disse aí o nosso colega presidente. Mas eu vou aqui também enriquecer o debate que houve aqui nesse momento, nesse dia, com relação à atração animal, às carroças no centro da nossa cidade. Esse problema, vereador Jacques, você que gosta um pouco de história da cidade, você talvez se lembre de alguns detalhes nisso aí. Esse problema de trânsito de carroça, tração animal no centro da cidade é antigo, desde os anos 50, a gente já tinha problema quando a cidade começa a crescer, se expandir, etc. Nós tínhamos aqui um auxiliar do governo aí, que era bastante modernista, entre aspas, que inclusive destruiu, explodiu, Lucivan, você talvez já tenha ouvido falar nisso, um auxiliar aí explodiu a linha férrea, ali na região, ali do a gente chamava de Pontilhão, que na realidade é Pontilhão, né? Mas quando era garoto a gente chamava ali de Pontilhão. Então explodiu ali a linha férrea ali em prol da modernidade. Olha só, hoje se nós tivéssemos essa linha férrea levando funcionários para o DAIA, vereador Jacques, seria assim uma solução extraordinária. Mas o tempo passou, mas já naquela época, João Florentino, que muitos devem conhecer, principalmente quem frequenta ali a região do Recanto do Sol, João Florentino foi o primeiro frotista dessa cidade, primeiro frotista com frotas de carroça, tração animal. Mas ele teve o primeiro problema quando houve a crítica desse mesmo auxiliar do governo aí, que reclamou das rodas de madeira, vereador Marcos, reclamando das rodas de madeira, e as carroças naquela época ainda eram com roda de madeira, que estava estragando pouco o incipiente asfalto que existia no centro da cidade. Ele foi lá, com muita dificuldade, trocou as rodas de madeira das carroças por roda de pneu. Aí vieram a reclamação que os cascos dos cavalos com ferradura também estavam danificando a via pública, né? O pouco asfalto que tinha naquela época estava sendo danificado pelos cascos dos cavalos. Ele falou, puxa vida, e ele realmente fez, ele tem fotografia, eu dei o título cidadão anapolino para ele aqui, Suéder, que ele é do interior de Minas, São Paulo, o senhor João Florentino, muito conhecido lá naquela região, lá do Recanto do Sol, ele fez sandálias para os cavalos dele, fez sandália de borracha de pneu, curiosamente. E aí foi seguindo viagem, presidente, foi seguindo viagem. Mas aí, esse mesmo auxiliar do governo, ele já é falecido, por isso não vou citar o nome dele aqui, mas posso citar em off aí. Esse mesmo cidadão vai lá e questiona os excrementos, a sujeira que os cavalos faziam no centro da cidade. Eu vou aí, ficou complicado. Aí eu não dou conta, porque aí eu vou colocar a fralda nos meus cavalos, fica difícil. E aí ele começou a pequena frota também de veículos. Ele fazia, só esclarecendo, o senhor João Florentino, um cidadão que merece todos os nossos elogios, ele sim participou aí do Progresso de Anápolis, ele fazia o transbordo das cargas que chegavam ali na nossa estação ferroviária para os comércios que já eram crescentes na cidade naquele momento. Então, ele é um pioneiro nessa situação aí. E fica aqui só essa recordação, esse momento histórico aí para a comunidade entender como como foi a questão aqui no município e a importância da tração animal. Mas, bom, meu tempo acabou expirando, mas na outra oportunidade a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador São Marcos. Vai usar 5 minutos do tempo do vereador Lizier.
Bom dia, presidente, nobres pares, imprensa, mas cumprimento especialmente você que nos acompanha pelas ondas do rádio. Presidente, quero discutir hoje sobre um tema importantíssimo, a vaga para criança no CEMEIS. Esse é um desafio no país inteiro e o nosso Plano Nacional de Educação aponta como uma meta e uma grande demanda para toda a sociedade. A educação infantil no Brasil é dividida entre creche e pré-escola. Creche de 0 a 3 anos de idade, pré-escola 4 e 5 anos. E o nosso último Plano Nacional de Educação preconizava que nós deveríamos, no país todo, atender 50% da demanda de crianças de 0 a 3 anos de idade e atender toda a demanda, universalizar as vagas para crianças de 4 e 5 anos. Essa é uma necessidade também em Anápolis. Segundo informações do Conselho Tutelar, Anápolis tem uma demanda entre 5 e 6 mil crianças aguardando vaga para a educação infantil e para a primeira fase do ensino fundamental. A LDB afirma que da década da educação, de 2006 à frente, nós deveríamos alcançar a jornada integral, que os CMEIs deveriam, em todo o país, funcionar em tempo integral, no que a gente chama de jornada integral, que são 7 horas. Para que a criança pudesse fazer todas as refeições na escola, garantindo segurança alimentar. Esse é um desafio no país inteiro e em Anápolis não é diferente. Nós precisamos da construção de mais CMEIs, construção de prédio, investimento em infraestrutura, contratação de pessoal e, para isso, a nossa defesa sempre da convocação do cadastro de reservas. Essa é uma grande demanda da sociedade hoje no país inteiro. A educação infantil é importantíssima para promover o pleno desenvolvimento da criança, garantindo aspectos não só educacionais e do desenvolvimento de conteúdo, mas questões lúdicas, culturais, sociais, esportivas, de integração com a família e de construção de uma consciência. Tudo isso é importantíssimo para que a gente possa ter uma sociedade mais justa, para que as crianças tenham mais segurança, para que elas não fiquem em casa, para que elas não fiquem na casa de vizinhos ou na rua. Assim a gente garante segurança, introdução à educação, garantia de acesso a esporte e cultura e segurança alimentar. Essa é uma grande demanda de Anápolis, de Goiás e do país, para que a gente consiga cada vez mais ter uma sociedade mais justa. Então fica a nossa defesa de cada vez mais avançar na integralidade e na construção de mais vagas para a educação infantil. Essa é uma tarefa do Plano Nacional de Educação, é uma tarefa dos governantes e é um desafio para toda a sociedade. Obrigado, presidente. Um bom dia para todos e todas.
Obrigado. Na sequência, vereador Hamilton, que vai usar 5 minutos do grande expediente.
Bom dia, senhores e senhoras. Comentar aqui, vereador Dominguinhos, comentando a toda a mesa. Comentar aqui, vereador pastor Edson Loss, comentando a todos os nobres vereadores. Estendo também meus cumprimentos ao comunicador Aires, comentando a todos aqui presentes. Quero aqui também comentar a todos os ouvintes através da Rádio Manchester e aqueles que nos assistem através da TV Câmara. Bom, o que me traz essa manhã, de fato, é parabenizar o empenho dos para-atletas que estiveram lá em Paris. O nosso país ficou o 5º no ranking, tendo 25 medalhas de ouro, 26 de prata e 38 de bronze. Ao total, 89 medalhas. Né? De fato, a Paralimpíada acontece nesse mês, um mês de excelência da luta, um mês de reverência, que é o mês da referência à luta da pessoa com deficiência. Em Anápolis, a lei de nossa autoria, a Lei 4.171, que nos trouxe também o dispositivo de lutar em outras frentes, tais como buscar ali uma parceria com a Comissão de Paradesporto em Goiânia, junto ao governo do Estado de Goiás, governador Ronaldo Caiado, e aí estamos agora no momento de um contrato junto à União Evangélica, onde teremos aí, né, na Comissão de Paradesportos, teremos vôlei sentado, teremos judô, teremos o atletismo para limpeza, para os atletas com algum tipo de deficiência, e também o judô para o autista. E essa é a visão. Por isso aqui eu quero parabenizar a todos que foram envolvidos, todos os para-atletas que foram envolvidos nessa corrida em Paris, e de fato traz aqui 89 medalhas. Quantos sofrimentos, quantas lutas, quantas barreiras quebradas, quanto estigmatismo, quanto capacitismo essas pessoas não venceram ao longo da vida e provaram que de fato a deficiência não paralisou, mas que eles são atletas e que busca honrar o nome do nosso país. Parabéns a todos, a todas as 89 medalhas e medalhistas que trouxeram ao nosso país por esses dias. Deus abençoe vocês. Bom, também eu quero aqui, de fato, estou acompanhando aí em algumas propostas e vem, de fato, acalhar a saúde, né, do nosso município e algumas questões de farmácia. E eu vejo algumas propostas aí, né, até arrepilante quanto ao contexto. Em Anápolis, hoje, nós temos a CAF, que é a Central de Farmácia do nosso município, tem um centro de distribuição também na Travessa Olímpio, e temos a referência também que é Juarez Barbosa, que pode fazer algumas distribuições de medicamentos. E eu vi algumas propostas e achei interessante a proposta da nossa candidata Elisânia, quando ela disse que vai ter, né, uma proposta voltada para a farmácia, para idosos e para as pessoas com deficiência. De fato, irá acalhar e acontecer, né, com o que de fato é resguardado. Agora, outra situação que eu vi aí, alguns também com a proposta de medicamento para o autista, eu acho interessante esse projeto. Só que o autista é uma deficiência do neurodesenvolvimento, né? Então, o que trabalha com o autismo é análise comportamental, é para mudar, né, o comportamento do autista, né? Talvez possa ser que essa pessoa tenha uma ideia de ter uma propositura de uma farmácia para as comorbidades que existem no autismo. Então, isso é plausível, mas o que nós lutamos, pessoal, foi por conta da clínica escola, justamente isso, para que tenhamos profissionais que tenham aba, justamente para mudar o comportamento desse autista. Né, muitos vieram aqui, defenderam a inclusão, bateram na tribuna, falaram de inclusão e tal. Só que agora a realidade é essa. Quando eu falava de equidade era trazer a situação de que esse autista nível 2 e nível 3 de suporte, ele precisa de habilidade de aprendiz. Então, ele precisa de uma escola especializada, como a clínica escola agora, que está acontecendo. E eu nunca fui contra a clínica escola do autista em Anápolis, né? Lutei para isso, para ele ser inserido em inclusão. É, de fato, a equidade. Entendeu? Então, não adianta nada vir cá e fazer discurso politiqueiro e dizer inclusão, inclusão, inclusão. E agora nós sabemos da realidade que o autista nível 2 e nível 3 suporte precisa de uma escola especializada como a clínica escola do autista. Então, né, quem sabe que vive as duas realidades sabe disso. E agora, mais uma, eu quero aqui trazer atenção. O que muda o comportamento do autista são metodologias que têm base em análise comportamental. E os medicamentos existem para as comorbidades que tem no autista. Então, pessoal, não caia em falácias, né? Acredite que nós precisamos lutar de fato, mas trazer a realidade de que vivemos e que, de fato, a Anápolis agora recebe esse presente, que, se Deus quiser, irá alcançar as outras faixas etárias. Quero aqui trazer a consciência das mamães, que estão agora, né, ansiosas com essa questão dos 6 para 11, mas que, de fato, vai alcançar outras faixas etárias. Vamos buscar uma discussão melhor para ampliar e atender a toda a comunidade anapolina. Mais uma vez, quem planta tâmaras não colhe tâmaras. Muito obrigado, vou falar.
Obrigado. Não havendo mais escrito no grande expediente, encerro o grande expediente. E para abrir a ordem do dia, solicito o vereador Fedeiro Godoy que faça a verificação do quórum. Mesmo fazer, vereador policial federal Suende, vereador Hélio, vereador Edmilson, vereador Lisier, vereador Reamilton e vereador Fedeiro Godoy, vereador professor Marcos, vereador Afonso Inicial, vereador Ederson Lopes, vereador João Feitosa, vereador Jackson Charles, vereador Fred Cacheta e vereador presidente Domingos Paula de Souza e vereador doutor Zé Fernandes. Coro suficiente. Havendo coro suficiente, eu abro a ordem, peço o nosso primeiro secretário que coloque o projeto em votação.
Projetos em segunda votação. Projeto de lei complementar número 109 de 2024, de autoria do prefeito municipal, que altera e acrescenta o dispositivo à lei complementar número 193 de 6 de janeiro de 2009, que dispõe sobre a organização do Sistema Municipal de Defesa do Consumidor, na Lei Municipal número 2556, de 26 de dezembro de 1997, que cria o Fundo Municipal de Defesa do Consumidor, bem como na Lei Complementar número 212, de 22 de dezembro de 2009, que dispõe sobre a estruturação do plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração direta, autarquias e fundações do município de Anápolis, e na Lei Complementar número 456, de 23 de dezembro de 2020, que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração pública do município de Anápolis.
Obrigado. O projeto 109/2024 está em discussão. Não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, contrário, manifesto. Projeto aprovado pela maioria dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário aqui para poder...
Projeto de lei ordinária número 154 de 2022, de autoria do vereador João da Luz, que institui a vedação da nomeação dos aprovados em cargos públicos de homens que foram condenados por crimes de violência contra a mulher.
Projeto do vereador João da Luz, mesmo não estando em plenário, em segunda votação pode ser colocado. O projeto está em discussão, não havendo discussão, coloque em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Projetos em primeira votação. Projeto de lei ordinária número 27 de 2024, de autoria do vereador Elio Araújo, que dispõe sobre a concessão de título de utilidade pública municipal à Associação Anumus Curai, AAC, e da outras providências. Comissões de Constituição, Justiça e Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto está em discussão. Vereador Hélio, não havendo discussão, coloco em votação. Votação simbólica, os contrários manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao nosso primeiro secretário.
Projeto de lei ordinária número 149 de 2024, de autoria do vereador Domingos Paula, que dá-se o nome de Ranulfo Gomes de Moraes à Arena Poliesportiva, situada no distrito de Joanápolis, em Anápolis, Goiás. Comissões de Constituição e Justiça, Educação e Cultura e Esporte e Lazer favoráveis ao projeto.
O projeto está em discussão, não havendo discussão, coloque em votação, votação simbólica, os contrários se manifestam. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes. Passa a palavra ao primeiro secretário para fazer leitura de moções, indicações e requerimentos.
Indicações. Indicação de autoria do vereador policial federal Suender. Indico o chefe do Poder Executivo Municipal para a construção de uma praça devidamente paramentada com a Academia ao Ar Livre e Parque Infantil, no bairro Nova Vila. Indica o chefe do Poder Executivo Municipal para a revitalização completa do campo de futebol localizado na Rua 4, no setor industrial Munir Calixto. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para a viabilização de vacinação antirrábica com efetiva aplicação pelo Poder Público para cães e gatos de rua, bem como seu registro e monitoramento eletrônico no âmbito do município de Anápolis. Indica ao chefe do Poder Executivo Municipal, por meio da Secretaria de Educação, para que realize estudos técnicos e de impacto econômico para viabilizar a instalação de detectores de metais, portas giratórias e câmaras de monitoramento nas entradas de todas as unidades de ensino municipais. indica ao chefe do Poder Executivo Municipal para que proceda com a instalação de cercas elétricas ou concertinas, bem como outros aparatos de segurança e monitoramento nos muros das escolas, creches e de todas as unidades de ensino municipais. Leitura de requerimentos. Requerimento de autoria do vereador Afonso Industrial. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, para revitalização de tampa de boca de lobo, na rua PP44, no Parque Brasília. Deve ser PP44. PP é lá no Parque dos Pirineus. Então. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, recapeamento em toda a extensão da rua PP20, no bairro Parque dos Pirineus. Requer, junto à diretoria da Seneago, em caráter de urgência, que seja realizada a instalação de tampa de rede de esgoto na rua PP20, no Parque dos Pirineus. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a operação Tapa Buraco, na Avenida Vera Cruz, no bairro Alexandrina. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja realizada a operação Tapa Buraco, na rua 36, no bairro Recanto do Sol. Requerimento de autoria do vereador Edmilson Mercado Servem. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da rua PB42, do Parque Brasília. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitar caminhão-pipa para realizar o serviço de molhar as ruas, Caminho das Árvores e Rua do Ipê, no bairro Daiana 2. Esse foi feito ontem já, vereador, lá no bairro Daiana. Requerimento de autoria do vereador Frederico Godoy. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, em caráter de urgência, na Avenida Senador Ramos Caiado, no bairro Maracanã. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a operação Tapa Buraco, localizada na Avenida Cachoeira Dourada, no bairro Paraíso. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua Coronel Joaquim Crispim, no bairro Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, em caráter de urgência, que seja feita a roçagem e limpeza de lote, localizado na Rua Luiz Chinor, no bairro Maracanã. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, a implementação de estudos técnicos para a implantação de uma faixa de pedestre, em caráter de urgência, na Rua Firmo de Velasco, no setor central. Requerimento de autoria do vereador Dr. José Fernandes. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, realizar o serviço de roçagem nos canteiros centrais da Rua Amazonas, no residencial Anders 2. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, para realizar o serviço de tapa-buraco na Rua Formosa, no bairro Adriana Parque. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a operação tapa-buraco na Rua Cátia, no bairro Adriana Parque. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua 8, no bairro JK Nova Capital. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na extensão da Avenida G, no bairro JK Nova Capital. Requerimento de autoria do vereador Hélio Araújo. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, que seja feita limpeza e roçagem de área pública na Rua Brasília, no bairro Itamaraty. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando asfaltamento da Rua Jaci Ribeiro, no bairro Vivian Park, segunda etapa. Requer, junto à Companhia Municipal de Transporte, em caráter de urgência, que seja feita a substituição das lâmpadas de vapor de mercúrio para lâmpadas de LED, na Rua 23, no bairro JK Nova Capital. Requer, junto à Diretoria de Praça, Parques e Jardins, solicitando que seja feita a poda de árvore na Rua Couto da Fica, no Jundiaí. Requer, junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de troca de tampa de bueiro na rua JP28, no bairro Santo Expedito. Requerimentos de autoria do vereador policial federal Suender. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de pavimentação asfáltica no restante da rua TV8, no bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de pavimentação asfáltica no restante da rua da Liberdade, no bairro Frei Eustáquio. Requer junto à Companhia de Saneamento de Goiás, a Saneago, o serviço interno de obra de pavimentação da Avenida Bernardo Saião, no Parque Iracema. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de roçagem e limpeza de canteiro central, na Avenida Bernardo Saião, no Parque Iracema. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, a operação tapa-buraco, na Avenida Bernardo Saião, no Parque Iracema. Ré Hamilton se encontra? Requerimento de autoria do vereador Ré Hamilton Espíndola. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de limpeza e roçagem, em toda a extensão do residencial Boa Esperança. Requer junto às Companhias de Saneamento de Goiás, a Saneago, solicitando a reconstrução e nivelamento de tampa de proteção de bueiro na Avenida Dona Albertina de Pina, no Jardim Alexandrina. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, solicitando o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Avenida Oscar Niemeyer, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco em toda a extensão da Rua Presidente Alencastro, na Vila Jaiara. Requer junto à Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, o serviço de tapa-buraco na Rua Cavalcante, na Vila Jaiara. Sem mais moções, indicações e requerimentos, eu devolvo a palavra, senhor presidente.
Obrigado, secretário. Requerimentos, moções e indicações estão em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Requerimentos, moções e indicações estão aprovados. Abro a palavra pela ordem. Não havendo nenhum inscrito pela ordem, encerro a palavra pela ordem e abro pelas comunicações. Não havendo nenhum inscrito nas comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada essa presente sessão e convoco outra para o dia 11, em horário regimental.
Muito bem, concluída mais uma sessão ordinária da Câmara Municipal, nesta terça-feira, 10 de setembro, Marcos Vieira. Amanhã teremos a última sessão dessa semana, lembrando que na semana que vem nós teremos mais 3 sessões ordinárias, fechando assim o período de sessões do mês de setembro.
É isso aí. E teremos amanhã, então, por volta das 9 horas, o boletim também da Câmara Municipal, transmitido pela Rádio Manchester.
Valeu, Marcos.
Valeu, até a próxima.
Um abraço a você ligado com a gente no canal da TV Câmara no YouTube. Um abraço para você ligado na Rádio Manchester. Muito obrigado pela audiência. Fiquem todos com Deus e até amanhã.